o nosso o vice-presidente está a caminho da AAK, que é o Thomas Chin, mas está aqui o Jan Cushman, que é o nosso cônsul honorário do Brasil em Hamburgo. E está até aqui e vamos esperar pelo Thomas Chin. Eu queria também mencionar a presença do Dr. José Carlos Kürtziker, que é diretor jurídico da Fiesc e a representa nesse momento. Antes de falar qualquer coisa especial, eu queria mencionar a história da Sejubra rapidamente, porque muita gente não sabe porque é uma Sejubra que está há 33 anos trabalhando para o intercâmbio entre brasileiros e alemães, especialmente juristas. Foi fundada porque houve em Frankfurt um dia destinado aos juristas brasileiros, e que eram na época o Modesto Carvalhosa, o Fábio Comparato, o Fábio Nusdeu e o saudoso Cesarino Júnior. Quando voltaram da Alemanha, eles se reuniram na Faculdade de Direito, eu estava sempre acompanhando o presente, e resolveram fundar uma sociedade para continuar aquele intercâmbio com os juristas alemães. Consideraram que não deveriam perder aquela oportunidade. E, na época, foi publicado um pequeno livro, que eu ainda tenho até hoje, que se chama Industrialisierungsrecht in Brasilien, que é sobre a época de industrialização no Brasil, de 1982. E, nesse tempo, com muita luta, eu consegui, na condição de organizador, ou conselheiro organizador da Sejubra, indicado pelo Modesto Carvalhosa, consegui organizar 14 congressos em várias capitais do país, inclusive em Florianópolis. E houve já 5 simpósios na Alemanha, iguais a esse que nós estamos fazendo hoje. O último deles foi em Hamburgo, com a sessão muito gentil do escritório Taylor Wessing, que é o escritório do nosso cônsul em Hamburgo. Neste ano, nós estamos fazendo o simpósio na acolhedora Joinville. Nesse simpósio, com o valioso apoio da Federação das Indústrias de Santa Catarina e da Câmara Alemã de São Paulo, para mostrar a alemães aspectos positivos da economia brasileira e da segurança pública e da segurança jurídica. Eu devo saudar os participantes alemães e brasileiros e ressaltar a feliz escolha do Estado de Santa Catarina e da Câmara Alemã de São Paulo, da Santa Catarina, com menor índice de desemprego no país, de 39%, segundo o IBGE. De modo que é aqui que se faz a realização do simpósio, por causa da expressiva influência da cultura alemã, graças à imigração no passado. Eu também ouvi, e os senhores devem confirmar isso, que as autoridades da cidade, devido a essa influência alemã, têm uma preocupação em obedecer às leis e obedecer os contratos. Isso provavelmente levou a que a indústria BMW se estabelecesse em Aracari, ou Aracari, o nome correto, eu não sei, mas é um lugar perto aqui de Joinville. E houve uma circunstância muito especial, que o representante dessa sociedade, o Dr. Degen, esteve lá na Câmara Alemã há poucos dias e explicou como eles estavam montando a firma aqui na cidade, por razões técnicas, porém que ele estava muito animado em saber que é aquela população que estava sendo treinada para se trabalhar na fábrica deles, era uma população de origem germânica e que eles estavam empenhados, através de técnicos alemães, de orientar essas pessoas, porque tinham certeza de que elas, sendo moradoras de Aracari, iriam ficar aqui e não haveria aquela flutuação que às vezes é comum na indústria automobilística, quando os operários aprendem um pouquinho o seu ofício e mudam de emprego ou organizam a sua própria empresa. E ele relacionou também, uma coisa muito importante, o apoio que estava dando para os filhos dessas pessoas, em escolas e outros lugares, de modo que é uma dedicação muito boa, que é feita por essa BMW, que eu elogiei nessa ocasião, e disse que era uma prestação de um serviço excepcional para o país. Essa organização do simpósio levou em conta a necessidade de transmitir informações a respeito da segurança jurídica existente no país pelo ministro Marco Aurélio Buzzi, do STJ, e das possibilidades de investimentos por advogados expoentes com domínio da língua alemã e de conhecimento do direito alemão pela permanência na Alemanha para este fim. Os alemães confiam na economia brasileira. Imaginem, senhores, que a Merck destinou 48 milhões de dólares à sua expansão no Rio. Audi, 24 bilhões na sua área de produção global. E no Brasil, um novo carro, o sedã. A BASF investe 1 bilhão e 750 milhões de reais em Camaçari, na produção de ácido acrílico e polímeros. A Volkswagen do Brasil destinou 900 milhões de reais em novo motor em São Carlos, São Paulo, Total Flex, na afirmação do presidente David Powers. A BMW, de quem eu falei agora há pouco, diretor Robertson, investimento de 200 milhões em 2013 em Aracari, neste estado de Santa Catarina, para inovar autos pela nacionalização de componentes. A ThyssenKrupp, na siderurgia, elevadores e autopeças, o presidente mundial Risinger anuncia investimento de até 2020 de 2 bilhões de reais em siderurgia, 60%, 25% em componentes automotivos, 15% em elevadores, e informou também que 9,3 bilhões de reais da receita líquida em 2014 e 2013 encerraram setembro de 2015, que serão dedicados a autopeças para motores 30% vindos do exterior por causa do câmbio. Na Companhia Siderúrgica do Atlântico, 4,1 milhões de toneladas de placas com produção prejudicada pela falta de água, mas câmbio depreciado ajuda e compensa a perda do mercado local. No total de 12 mil empregados, 400 a 450 foram dispensados, mas tem havido contratações. O Brasil foi julgado pela economia alemã como positivo na sua agricultura, pela sua população jovem e pelos recursos naturais. A certa altura do exame de dados sobre a economia brasileira, para dirigirmos aos presentes neste momento, se tornou necessária, como nos exames vestibulares para faculdades, uma pausa em busca de assuntos mais leves e despreocupantes. No meu escritório, encontrei, então, uma crônica, ainda virgem para mim, de Rui Castro, que me atraiu por mencionar leilão, matéria tratada no simpósio, quando se cuida da aquisição de ativos no Brasil em circunstâncias especiais. No leilão, tratava-se de uma peça do vestuário do presidente John Kennedy, assassinado em novembro de 1963, em Dallas. Especulou-se, então, por que a peça merecera tanto empenho dos candidatos à compra, atingindo o preço de $3,500. John Kennedy ficará famoso por suas aventuras amorosas, mesmo estando casado com a bela Jacqueline e cortejado em público pela exuberante Marilyn Monroe, que cantou para ele em seu aniversário, como se divulgou no mundo. O famoso Happy Birthday, Mr. President, Happy Birthday to you. A peça leiloada, guardada carinhosamente por mais de 60 anos, era uma cueca. E um mistério ficou: quem teria tido tanta devoção ao presidente para conservar a peça que ficara em seu poder por motivos imagináveis, mas não revelados? Voltando ao simpósio, devemos lembrar que a Alemanha é o quarto maior parceiro econômico do Brasil pelos dados referentes a 2014. Empresas alemãs baseadas no Brasil são responsáveis por cerca de 10% do PIB brasileiro, dando empregos diretos aproximadamente a 250 mil funcionários brasileiros. O objetivo principal da visita relâmpago da chanceler Angela Merkel ao Brasil no mês passado foi o de ampliar as relações comerciais entre os dois países. A senhora Merkel, de 61 anos de vida, 10 como chanceler mais de 77% de aprovação popular, veio acompanhada de 5 ministros e várias autoridades para agilizar a troca de informações econômicas com a presidente Dilma e seus ministros e autoridades, ficando acertado que haverá necessariamente encontros de autoridades dos dois países de 2 em 2 anos. Houve outro sim tempo a fim de que a chanceler Merkel recebesse em Brasília diretores de empresas alemãs, integrantes da Câmara Brasil-Alemanha, presidida pelo Dr. Wolfram Anders, os quais expuseram suas dificuldades e solicitaram o empenho da chanceler para transmiti-las ao governo brasileiro. Presidente da Robert Bosch do Brasil, o empresário Jário Belaziel Botelho defendeu, por exemplo, a implementação de um modelo de proteção ao emprego já experimentado em tempos de crise na Alemanha, com redução da jornada de trabalho e do salário por tempo determinado. Aqui eu devo mencionar que, recentemente, a Volkswagen do Brasil celebrou, nesse modelo, um acordo com os empregados da São Bernardo do Campo, em que se estabeleceu uma redução da jornada de trabalho e também uma redução no salário, com garantia, naturalmente, de emprego. De modo que a sugestão foi, de certa forma, já produziu seus resultados. O intuito do simpósio é seguir na linha de colaboração entre Brasil e Alemanha, transmitindo informações a investidores alemães. E, para o início dos nossos trabalhos, tenho a honra de passar a palavra ao eminente ministro Marco Aurélio Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, que aceitou o convite da Sejubra a fim de presidir os trabalhos do primeiro workshop, em companhia dos colegas Gerd Fürsta, professor da Universidade de Porto Alegre, e Andrea Zanden, advogado da Alemanha e com diploma revalidado no Brasil, aqui atuando como profissional inscrito na OAB de São Paulo. Tem a palavra o ministro Marco Aurélio Buzzi.